Eu gostaria até de agradecer aí o apoio do deputado Evandro Araújo, quem formatou essa visita ao governador, e também o deputado Cobra Repórter, que estava representado lá pelo seu assessor. E nós fomos ao gabinete do governador para tratar de vários projetos aqui, dentre eles as que vão ser executadas no perímetro ali do São Miguel Arcanjo, né? Nós temos ali várias obras previstas que vão ser realizadas. É a nossa pista de caminhada, certo? Temos também uma obra de uma passarela que vai acontecer ali. E o acesso ao resort Morro dos Anjos, que já está se tornando uma realidade aí, né? Está com obras a todo vapor. E nós fomos até o governador demonstrando a preocupação. Desde fevereiro nós já tínhamos estado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, dizendo que havia necessidade de uma unificação desses projetos, uma vez que a pista de caminhada, se nós formos executar, pode interferir no projeto da passarela e também no projeto de acesso ao Morro dos Anjos, né? E o governador entendeu essa necessidade da unificação dos projetos e chamou para si o projeto da pista de caminhada. Então ele assumiu o projeto da pista de caminhada até a São Miguel Arcanjo e vai realizar o trabalho conjunto. A passarela, o acesso ao resort e a pista de caminhada será executado totalmente pelo Estado. Ele entendeu, né, o nosso amigo Evandro Araújo posicionou ele dessa necessidade, por isso ele nos recebeu lá. E aí, então, já assumiu esse compromisso conosco de executar essas três obras ali no perímetro e está em estudo a possibilidade até de outras intervenções, se necessário for, né? Está em estudo até a possibilidade de uma duplicação ali do perímetro ali na São Miguel Arcanjo.
É bonito mesmo, porque ali a gente via que aquela passarela, isso aí, essa passarela já virou uma novela, que eu vou te contar uma coisa.
Correto,
é
correto.
projeto que aparece, projeto, projeto, e infelizmente a gente não tem uma realidade daquilo que tá. Primeiro que a asa botou, colocou asa, não podia colocar asa, depois tirou asa, e quem fez o projeto foi uma pessoa que colaborou, aí que não colaborou,
Sim.
enfim. Em termos de projeto, como é que ficou? Quem que vai fazer esse projeto dessa passarela?
O governador, na hora em que nós estávamos lá, já acionou o diretor do Detran, né, o Furiati, e ele nos mostrou o esboço do projeto. O projeto já está bem encaminhado, deve ficar pronto agora até setembro, né, de todas as intervenções que ali vão ser feitas. O nosso, da pista de caminhada, já está pronto, só vai receber adequações agora, porque vai ser feito em conjunto com as outras obras, né? E a empresa já deve entregar agora, em setembro, o projeto total ali da obra de intervenção na São Miguel
Que
Arcanjo e
muita gente
no Morro
acreditava
dos
que
Anjos.
poderia até sair no aniversário, né, do São Miguel, né? Mas
Certo.
até lá não tem, é impossível, né, vamos dizer assim, né?
O projeto, sim.
Saiu o projeto, estou falando, pelo menos a pista caminhada, né? Muito
Não,
difícil, não
não, a
tem nem como.
execução não é possível. É uma intervenção grande, porque o próprio DR exigiu ali as galerias pluviais. Não adianta fazer um asfaltamento, um calçamento ali, Oswaldo. Mesmo porque ele é uma pista de caminhada, conjugado com uma ciclovia, certo? Vai ter também aquela proteção, aqueles guard-rails, né, de aço ali. Então, é uma obra grande, precisa de uma intervenção gigante e
Agora,
vem em
prefeito, como é
conjunto
que
com
fica a
outras
situação
obras.
a nível de comando ali? Porque ali é uma BR,
Certo,
né?
é uma BR.
E aí, como é que faz? O Estado, quem é que vai definir
O
ali?
Estado
Como é
tem a
que ficou a situação?
concessão, até novembro da concessão para uso daquele perímetro ali.
É porque, na verdade, chega até o pessoal, João
Então é o
Teodoro, olha,
DR.
é porque eu não, aquela passagem que tem lá para a entrada, sair da BR e entrar para os conjuntos, fecharam. Não pode fechado. Ter. Então, quem fechou? É o Estado ou
o DR,
federal?
O DR.
Então, quer dizer, porque fica aquele negócio. Quem é que manda nessa estrada?
Uhum.
Porque na hora de multar, vem a Polícia Federal que multa a gente aqui. Porque
as arias.
É
a continuidade da BR.
É continuidade. Então fica aquela coisa, né? Quem é que manda nessa coisa aí? É o federal ou é o estadual, né? Mas ali é o caso do resort lá, vai ter, mas aí já é uma...
Ali a previsão é uma rotatória.
Uma rotatória,
ou
lá
seja,
em cima, né?
Você tem a rotatória e você tem a interseção.
Uhum.
Vai ser feita uma interseção. Eu acredito que isso vai resolver. Nós vamos sentar agora com os representantes da São Miguel Arcanjo, também com a empresa que está fazendo o projeto. O governador já fez essa ponte para que nós possamos estar junto com a empresa que está fazendo o projeto e a execução seja feita em conjunto.
É
uma obra unificada.
Ter, se for colocar a rotatória para todas as entradas...
Não
tem como.
Até porque o DR prevê, Oswaldo, uma intervenção na rodovia a cada 500 metros.
Sim.
Então ali, se já tem uma que vai sair lá em cima, no São Miguel Arcanjo, só 500 metros para baixo ali que pode ter outra. Então ficaria inviável fazer uma rotatória para entrar também nos conjuntos.
É, né?
É uma interseção que vai ser feita ali, né?
O Morro dos Anjos já daria esse espaço, não, dos 500 metros?
Dá.
Daria, né?
Dá o espaço de 500 metros.
Uhum. É, porque, na verdade, ali a gente vê que o pessoal reclama, mas é melhor. Mas já temos outras entradas ali.
Uhum.
Nós já temos, vamos fazer um redondo, uma entrada ali para os outros conjuntos.
Correto.
Um pouco mais abaixo, né?
É, os proprietários do Morro dos Anjos, Oswaldo, já tomaram esse cuidado e receberam essa orientação.
Uhum.
Já para fazer o acesso ali onde as máquinas, os caminhões estão entrando, já respeitando esse espaço dos 500 metros.
É mesmo porque aquele ali, aquela entrada que fizeram ali, ele não respeita nem aquele outro 500 metros do outro, daquela outra rotatóriazinha. Não é rotatória, uma entrada que tem um trevozinho, né?
Uhum.
Vamos dizer.
É, hoje o DR está mais exigente, né? E de fato, muitas vezes tem que ser assim, para que nós já sabemos que teve ali um acidente que vitimou um romeiro, né? Inclusive, existe um processo judicial no Ministério Público Federal, em Jacarezinho, que foi alvo de um termo de ajuste de conduta entre o município, o DER e o São Miguel Arcanjo. Então, prevendo essas obras para atender a segurança dos romeiros, da população ali, e também daqueles bairros ali, né, Oswaldo?
Então, agora, projeto certo, tudo certo?
Correto.
Uhum. Aguarda, é só aguardar agora.
É, setembro o projeto já vai estar pronto e depois vem o processo licitatório, né, e a execução da obra ali.
Demais conversas lá, prefeito?
Sim, nós tivemos também na SEJUF, que é a Secretaria de Justiça e Família, buscando informações e recursos para a construção de casas para famílias de vulnerabilidade social, baixa renda, né? E fomos acolhidos lá pelo Coronel Suildo, né, que nos acolheu muitíssimo bem, nos deu todas as instruções, as orientações, colocou a sua equipe à nossa disposição, né? E não só isso, também nos passou outras fontes de recursos, né? Hoje no Estado, Oswaldo, tudo passa pela formatação de projetos. Se você tiver projetos, o governo do Estado tem fontes de recursos que muitos prefeitos não conhecem. Então nós vamos trabalhar nessa questão de disponibilizar projetos para buscar esses recursos. Fomos também recebidos pelo presidente do TJ, né, o desembargador, que nos acolheu também muitíssimo bem. E lá nós fizemos o pedido da doação definitiva do prédio da prefeitura, o setor administrativo, onde hoje está a prefeitura. E fomos agraciados com a doação do prédio da prefeitura, vem para o patrimônio do município. Assim, o município vai poder fazer as ampliações necessárias, as reformas, a manutenção, né, a modernização do prédio. Nós temos aí ideias de modernizar o atendimento, de parque computacional e tudo mais. Para isso, nós temos que ter a propriedade do prédio, senão nós não podemos investir ali, né? E aí, fomos agraciados aí com a doação do prédio da prefeitura ali, o setor aí administrativo.
Seria uma beleza se pudesse abranger tudo ali, né? Aquela Guaíra, ali tudo, ali ficar na área central a administração do município total, né?
Poderíamos chamar assim, num setor administrativo total. Coloca todas as secretarias ali, né? Disponibiliza ao cidadão o acesso facilitado. Ele não precisa ficar se deslocando a locais diferentes, distantes.
Não está muito longe de conseguir ali, né, prefeito? Acho que só o Guaíra ali, a parte do Guaíra já seria...
Correto.
Já daria para acoplar todo mundo ali, né?
Eu acredito, Oswaldo, que agora com a doação definitiva do prédio da sede administrativa da prefeitura, a gente já pode fazer um projeto até mesmo nesses espaços. O próprio pátio, ali a Secretaria de Educação, aquele estacionamento que existe do lado da Câmara e da UAB, né, que é a Universidade Aberta ali, entre a biblioteca.
Que era o bombeiro,
então,
né?
Então agora nós, obtendo essa posse, nós podemos fazer um projeto maior e executando gradualmente, num planejamento consistente, devagarzinho a gente vai colocar todas as secretarias ali centralizadas, fazer uma cidade administrativa ali.
É porque eu falei do Guaíra, mas eu não sei se está alugado lá, aquele prédio ou não, se está alugado. Está alugado, porque a prefeitura está
utilizando. O Kleber pode falar sobre isso.
O Kleber, boa tarde. Está sendo usado isso, pela prefeitura já ou não?
O município alugou e nós montamos ali um almoxarifado central, porque as mercadorias da prefeitura ficavam tudo espalhado em escola, tudo. Então nós alugamos e fizemos um almoxarifado central ali. A prefeitura já está utilizando o prédio.
É assim, engloba tudo, né?
Facilita para todo mundo, né?
É um centro administrativo, vamos dizer assim.
Correto, um centro administrativo. Esse aluguel do Guaíra para fazer esse almoxarifado foi uma necessidade que nós encontramos para manter um controle sobre a aquisição dos produtos que a prefeitura tem e também do estoque. Nós vimos nesses 8 meses que nós estamos aí, Oswaldo, a aquisição de peças em duplicidade, desnecessariamente. Né? Vimos também peças que já tinham em estoque sendo adquiridas novamente e agora nós estamos conseguindo, aos poucos, imprimir um controle mais rigoroso sobre as compras e também as necessidades dos equipamentos e dos departamentos da prefeitura.
Essa doação, então, já aconteceu para o município, vai acontecer através do tribunal, né?
O processo se dá assim, Oswaldo. O Kleber estava junto, né, Kleber? Você pode dizer que você é da área jurídica?
O prédio é do Estado e está cedido para o Tribunal de Justiça,
sim,
né? E o Tribunal de Justiça cedeu para a gente. Agora, o presidente do Tribunal de Justiça vai fazer os trâmites dele, devolvendo o prédio para o Estado e solicitando a doação para o município. Aí o deputado Evandro Araújo se comprometeu a alinhar com outros deputados e acelerar esse procedimento para o Estado, daí fazer a doação para o município.
Porque depende de uma passagem pela Assembleia, isso
tem
também.
Que passar pela
tem que passar pelo plenário.
É um projeto de lei.
Propriedade pública, né, que é do Estado. Ele acredita que consegue isso esse ano ainda, né? E o presidente do Tribunal de Justiça se comprometeu a fazer o mais rápido possível a parte dele para mandar para a Assembleia, para aí, dependendo da Assembleia, fazer a doação para o município.
Porque é importante, né? Mesmo porque está ali, o município já está usando, né?
Correto.
Que, além disso, prefeito, o que é que mais foi discutido lá com o governador?
O governador também, nós entramos em negociações a respeito do acesso também ao parque industrial. Então, o governador nos falou da sua intenção de colaborar, de vir a ajudar o município de Bandeirantes, né? Demonstrou, tem amigos aqui em Bandeirantes, certo? E amigos até de juventude, do tempo, sim, de juventude, e quer nos ajudar, assim como tem ajudado a todos os municípios do Paraná.
Mesmo porque, se eu não me engano, já tem um projeto lá nesse sentido para tentar o Estado com o Distrito Industrial, né? Tem alguma coisa já encaminhada nesse sentido, né?
Havia um esboço e uma intenção, mas não havia um projeto.
Sim.
O projeto agora está sendo executado pela equipe que nós disponibilizamos ali, o Wagner, o Jonas, o Ricardo, o Rominho, o arquiteto Renato, né? E, infelizmente, o nosso saudoso Francisco Marconi, o Chico, né, do SAAI, que nos deixou, estava fazendo o projeto hidráulico e também sanitário. É, e agora o Wagner saiu do planejamento, até foi uma mudança necessária e estratégica para dar continuidade naquilo que o Chico estava trabalhando do Parque Industrial, que é o projeto hidráulico e sanitário, e também os outros projetos que o SAAI necessita de um responsável técnico, né? Até que nós possamos contratar aí, nós estamos preparando um concurso público para a engenharia do SAAI, né? E vamos fazer esse concurso aí para contratar esse engenheiro e repor lá no SAAI.
Nessa remodelagem, quem entra no planejamento?
Por enquanto nós vamos deixar, o Pitico vai estar assumindo provisoriamente, né, as responsabilidades do planejamento.
Né, de função.
Acúmulo de função.
Acúmulo de função. Ele vai exercer as duas funções com a mesma remuneração até que solucione o problema no SAAI para o Wagner Toma poder voltar. Nós não abrimos mão do Wagner, não. O SAAI se vire lá, né?
É só
um empréstimo.
É só o tempo aí do processo do concurso para ele poder voltar para o planejamento.
Outra coisa, o pessoal me pergunta, mas é caso popular, Estrada do Sertãozinho, esse dia foi liberado essa semana, se eu não me engano, estradas a nível de zona rural. O município, é lógico, até agora não se tem notícia, pelo menos na notícia do Estado, de ser contemplado. O município poderia entrar também nesse esquema, né, prefeito? Teve alguma conversa nesse sentido? Porque foi liberado essa semana para algumas zonas rurais, estrada de distrito, asfaltamento. Teve alguma conversa com o governador nesse sentido também ou não?
Tivemos, sim, nós necessariamente nessa conversa, mas lá atrás, através do deputado Ortega e do Ortigara, né, nós tivemos essa conversa e existe uma intenção, sim, né, do governador, só que como nós estamos nesse momento de pandemia, Oswaldo, né, o governador ele teve que rever as suas prioridades, até mesmo o governo federal está revendo, né, algumas fontes de investimento, e o governador ele está disponibilizando mais aqueles compromissos que já haviam sido assumidos em 2019, né? E aí nós entramos na fila para nós pleiteamos o asfalto do Sertãozinho, conseguimos 4 quilômetros de pedras irregulares, o projeto já está finalizado, falta agora a assinatura do termo de convênio, né, desses 4 quilômetros. Numa reunião do Conselho Municipal de Agricultura, eles optaram pela rota que liga ali a rodovia PR-855 até as Três Águas, né? Mas o Ortigara já se comprometeu a disponibilizar também mais um trecho de 4 quilômetros para outro setor. Talvez o Sertãozinho seja contemplado na próxima.
É mesmo porque nesse que foi liberado, esse governo liberou essa semana, esses 14,2 milhões de pavimentação para estradas rurais.
Sim.
Foram 15 municípios que entraram. E a maioria deles foi da cidade para o distrito, né? E isso que a gente imagina aqui. O distrito ele tem uma vantagem sobre os outros, né?
É. Porque
se a gente for ver a situação ali do Sertãozinho, está um absurdo, né?
O Ortigara se comprometeu. Inclusive,
eu acho que o município está até entrando na estrada arrumando, né? Até o município está entrando ali, tentando dar uma solução ali, paliativa, é lógico, né? Naquela estrada.
Paliativa, a estrada está muito ruim, dá para recuperar uma parte ali, nós fomos lá, fizemos um levantamento, em torno de 3 quilômetros, um pouquinho mais, a gente pode recuperar, até mesmo porque agora nós temos a usina de asfalto, né? Então dá para nós fazermos uma intervenção ali nesse trecho que ainda dá para recuperar. E aí nós viríamos com essa estrada de pedras irregulares, completando uma parte do trecho de acesso ali.
Bom, outra coisa, gente, só já que a gente está na zona rural aqui, é que é tanta coisa aqui que a gente Sim. vai. A gente vai, é que eu vi um aqui de um bairro aqui, o pessoal está pedindo um trabalho ali. E é lógico, depois eu vou até o final até achar ele
Sim.
aqui. Mas, dentre outras coisas, prefeito, situação de Mais conversa com o governador, só para a gente fechar esse patamar aí.
Com o governador nós demonstramos todo o nosso apoio, nós temos visto que o governador tem feito um excelente trabalho, né? Estamos abrindo assim esse diálogo com ele, num processo político, estamos apoiando o governador, a base do governador está conosco, o Cobra Repórter, o Evandro Araújo, né? Nós temos que agradecer muito, porque eles têm aberto as portas para nós, né? E o governador tem intenção, ele estava dizendo que tem um acervo de projetos lá, né? E que muitos desses projetos vislumbra aqui a região norte do Paraná, né? Então nós abrimos um canal para podermos pleitear novos investimentos aqui futuramente no município, né? Falamos para ele que a vinda do resort Morro dos Anjos dá continuidade a um processo que a própria presença do Santuário São Miguel Arcanjo abriu, né? Muitas empresas têm vindo nos procurar, Oswaldo, né? Já pleiteando terrenos, né? Querem se habilitar ali no nosso parque industrial. Nosso parque industrial fica numa região estratégica, que é a ligação do estado de São Paulo com o sul do país, certo? E a vinda do resort dá essa visibilidade para o município de Bandeirantes. E aí, então, o governador entende que é necessário já ir planejando um investimento maior na região.
Mesmo porque nós já fazemos parte da Rota do Rosário, que é Rota também do Rosário. Da Angra Doce também.
Correto. Faz parte dela. Faz parte do Angra Doce também. Existe aí um planejamento do governo do estado e futuramente nós vamos ter outros investimentos do governo. Se nós formos levantar aqui, Oswaldo, são 10 milhões e meio no Parque Industrial, serão ali aproximadamente investidos na região ali do São Miguel Arcanjo. Eu calculo que em torno de algo acima de 10 milhões de reais, podendo chegar até 15 milhões de reais de investimento ali naquele setor. Nós temos que lembrar que está saindo ali agora, ao lado da gruta, né, um mini rincão que deve ali abrigar facilmente acima de 10 mil pessoas, né? Então é necessário obras de infraestrutura para atender toda essa demanda, né?
É fundamental a infraestrutura, né? A estrutura para atender essa população que vem, porque a pandemia, se Deus quiser, vai acabar muito breve e a gente vai ter o retorno de tudo isso aí. E está cada vez ficando maior, né?
Maior.
Não tem como atender, a venda, a verdade é essa. Nós não temos como atender tudo aquilo que vem nos sinais, tanto sinais de semana quanto final de mês, né?
Certo.
Nos dias 29, que é da missa. Enfim, nós não temos capacidade, né, hoteleira, capacidade de restaurante. A nossa capacidade é mínima pelo número de pessoas que vem, né?
Essa é a hora em que você tem que estar aliado ao governo do estado, ao governo federal e também à iniciativa privada, né? A iniciativa privada tem que se sentir motivada a vir atender essa demanda que vai surgir. O município podia fazer frente a algumas situações ali, mas seria um ritmo muito pequeno e não acompanharia o crescimento da demanda, porque à medida que vai passando, vai se divulgando, cresce cada dia mais, né, a visibilidade ali do São Miguel e com a vinda do resort.
E até o limite urbano do município também, daqui a pouco vai ter que se esticar para aquele lado, mais para frente ali. Né?
Correto, já tem ali o João Teodoro, tem o loteamento Castanho que vai sair ali, né, já está quase que
eu digo até a frente ali, passando, né, do trevo também.
Isso, a tendência é
natural do município é se desenvolver para aquela região agora.
No passado, Oswaldo, a gente trabalhou, o município, por assim dizer, para retirar a rodovia de dentro da cidade. Sim. E nós estamos voltando para a rodovia.
Para a rodovia.
Estamos voltando para a rodovia. Isso
foi feito desvio, só que nós estamos já passando desvio.
Justamente. Então nós vamos voltar, a rodovia vai passar de novo no município. Por um lado é bom, porque a gente sabe que traz movimento, traz investimento, traz o consumo, né, dentro do município quando você tem a rodovia, mas também traz os desafios de ter segurança no trânsito, né?
A nível de mais alguma coisa lá com o governador?
Com o governador, não. Nós deixamos a porta aberta. Ele está analisando a possibilidade de vir agora no sábado aqui, né? Vai ter a entrega do centro de alimentação do São Miguel Arcanjo, né? Família Ferro vai estar entregando ali para o São Miguel Arcanjo uma atuação.
Uma praça de alimentação, né?
Uma praça de alimentação. Ele está estudando a possibilidade de estar aí, né? E nós deixamos em aberto a nossa vontade de trabalhar em conjunto com o governo do estado, né? Auxiliando ele no que for necessário e ele também corresponderá na medida. E nós tivemos ainda, finalmente, com o presidente do SESI, da Federação da Indústria, o Carlos Walter, né? Finalizando
aquele elefante branco,
o diálogo do SESI, e ficou definido que o município vai poder utilizar ali, né? Só ele, em 10 dias, ele deve trazer o documento do Departamento Jurídico da FIEP, né? Para qual vai ser a forma. Nós apresentamos 3 propostas, não vamos abrir aqui porque depende da decisão final deles, né? E aí então nós vamos poder tomar posse ali do prédio. Eu acredito que até o setembro o município já
entra ali no prédio. O que é que o município pretende colocar ali, prefeito?
Nós temos várias necessidades, Oswaldo. Temos necessidade na área da educação, temos necessidade na área da saúde, né, e também do setor administrativo. Então ainda estamos analisando qual é a mais urgente aí e nos programando para poder alocar lá no SESI.
Que espaço vai ter, né?
Espaço muito bom, maravilhoso, uma estrutura, né, até com o setor de esportes, tem um anfiteatro, né, tem uma casa lá do que era da direção, da gerência lá da unidade, que vai servir. Ali nós teríamos plano de colocar o posto de saúde da Bela Vista, né, ampliando o atendimento, dando mais conforto para a população, né?
Porque ali cresceu demais, né? E infelizmente a estrutura de atendimento à comunidade então não cresceu junto.
Não cresceu junto, não acompanhou. Então nós já temos ali, pelo menos ali na residência, eu posso dizer para você que a previsão é o posto de saúde da Bela Vista ir para lá.
É, em termos de escola, ali naquela região, só a Bela Vista mesmo, mas é estadual, né? Tem o IUKIT ali também, né? O IUKIT está precisando utilizar aquelas salas, né?
Isso, inclusive está com problema na estrutura, né? Existe a previsão da gente...
Porque são várias salas ali, né?
São, ali é uma sala. É uma estrutura maravilhosa.
Né? É, acho que dá para brigar muita coisa, né?
É boa saúde. Resolve um problema, pelo menos por um bom tempo, né?
Ah, com certeza.
Sala de aula
E daria uma estrutura de maior atendimento à comunidade daquela região, que só tende a crescer ainda mais.
Ainda mais, né? Então, estamos só no aguardo aí do Departamento Jurídico da FIEP para...
É, outra coisa, pessoal, já vi, né? Pessoal do ciclismo, é muita gente se diz sobre aquela coisa da Iara. Gente, ali é desapropriação de terra, é isso e aquilo. Agora, pelo menos o acostamento, prefeito, não tem como dar um jeito ali?
Nós já pleiteamos junto à SEDU, né? Houveram vários membros da comunidade aí, até mesmo vereadores que já também pleitearam, né? Nós estivemos lá em maio, abril ou maio, nós estivemos lá e pleiteamos essa ciclovia até lá, certo? Está no pedido lá. Só que, por enquanto, ainda o Estado não se manifestou. E ali também, Oswaldo, né, nós temos aquele problema. Veja bem, a pista de caminhada até a São Miguel Arcanjo era um projeto de 1.400.000, onde previa a pista de caminhada somente, tá, e iluminação. O DR interviu e obrigou que o município fizesse as galerias pluviais e a proteção de guarda-reio. Nós acreditamos que, se ali surgir um projeto desse sentido de ciclovia, vai ser a mesma exigência do DER para que se faça em infraestrutura. Então, o que elevaria demasiadamente os custos, né? A nível de município, nós não temos condições hoje de assumir esse projeto, tá? Mesmo porque dependeríamos da autorização dos órgãos de Estado.
Mesmo em termos de pedras regulares, para se nivelar, pelo menos o acostamento ali, prefeito, não tem como dar uma... dar uma ajeitada?
Precisaríamos estudar, o nosso departamento de obras está analisando a questão da propriedade, como você disse, né? Então, a questão da propriedade, a questão da possibilidade do poder público municipal assumir alguma coisa ali. Passou por várias. Nós temos N possibilidades. Por exemplo, a raspa de asfalto, né, Kleber, que poderia ser disponibilizada ali, pedras irregulares, né, o asfaltamento, uma duplicação ali, o acostamento, uma ciclovia mesmo, né? São N possibilidades que estão em estudo.
Acho que a cobrança é maior porque no passado vieram, prometeram, mandaram ofício, certo. E sabe que o negócio é difícil de conseguir. Ficou essa ilusão para os ciclistas que é fácil resolver.
É que na verdade...
Na verdade não é, né?
Na verdade, pelo menos...
Pedir é fácil, né, Oswaldo? A turma
na Rodovia Federal...
Promete para a turma na época da eleição, federal, mas depois não consegue fazer.
Só para colocar que na Rodovia Federal tem aquele espaçamento de 15 metros para um lado e 15 para o outro, que é liberado.
Domínio público.
Domínio público.
Depois ainda agora, tem a área não edificada.
Não edificada, ainda. Mas agora da estadual é que eu não sei, eu não tenho conhecimento, sinceramente. Uhum. Porque ali tem lugar ali que não tem nem acostamento, fala bem a verdade.
Não tem.
E eu não sei como é que é a demanda ali. Eu não sei se tem um conhecimento jurídico, não. Tem conhecimento? Tem algum conhecimento?
Teria que levantar no DR para ver como funciona, se o poder público municipal pode fazer intervenção.
Não, e também como é que é a situação, né? Porque ali é estadual, né? Vamos dizer estadual. Bem a verdade.
É estadual, até ali. Mesmo porque o Estado fez agora recentemente um recap ali na.
Não, eu estou dizendo a área de domínio, de quanto vai, quanto não vai, quanto pode para lá, quanto não pode para cá.
Aquela reportagem que você colocou ali, que o Estado liberou quase 15 milhões para. Só para você ter uma ideia, esse 15 milhões, você não faz, acho que 70% da estrada que liga Bandeirantes ao Sertãozinho.
Tá, não.
Então, né, às vezes o pessoal fala, nossa, liberou um monte de dinheiro. Divide ali, são quase 15 municípios, vai dar 1 milhão cada um. No preço que está o asfalto, você não faz 300 metros
de asfalto. E a tendência é subir mais o asfalto, não é?
A tendência é só de alta.
É, e nós temos uma usina que também depende, né? Da emoção, não tem o que fazer, né?
Não tem o que fazer.
Você abaixa o custo, mas ainda é caro, né? Tem uma facilidade porque você não vai pagar o lucro que teria a empresa, né? Mas ainda assim é caro.
Uhum. É uma das questões mais que a gente pega aqui, porque a gente vai vendo um monte de conversa, e vai aqui, mas o que mais chama atenção é Casa Popular, prefeito.
Sim.
É, o senhor falou aquele dia que tinha uma. Breve teria uma novidade, conseguiu já acertar um denominador para isso ou não?
Acertamos uma área, né? Estamos aí, hoje mesmo nós estávamos debatendo ali com o departamento jurídico. Os trâmites legais, né, Kleber, da área, tá? É uma área aqui no lado sul da cidade, para esse lado de cá, e daria para construir em torno aí de 70 a 80 residências, né? E também, como eu disse, nós tivemos na Sejuf tentando trazer um investimento aí para áreas, para residências de pessoas que, famílias que estão em situação de vulnerabilidade social, baixa renda ou até de miséria, né? E também há empresários que estão interessados em fazer investimento no setor imobiliário. Então, essa área a gente já pode dizer que já foi finalizado o processo ali de diálogo com a família cedeu a área para nós e nós vamos finalizar.
Inclusive o Estado também lançou esses dias também um programa, acho que é Casa Verde, alguma coisa assim.
Casa
também.
Verde Amarela.
Casa Verde Amarela que o Estado lançou esses dias também.
E dentro do Casa Verde Amarela existe o Casa Fácil, que seria esse caso das famílias de baixa renda.
E aí poderia o município entrar nesse sentido também.
Estamos pleiteando, sim. Em torno de 50 residências nessa faixa de famílias, né, de baixa renda.
É porque aí já começa. Aí aquelas inscrições que foram feitas. Tem a inscrição. Gente, inscrição de casa popular, ela já é feita pelo Estado,
sim.
Dentro do próprio site do Estado, né?
Da Coapar.
Da Coapar.
Isso. Então, as pessoas podem se cadastrar lá. Tá? Aquele trabalho que foi feito no Chinelão não foi um cadastramento, né? Ele foi só um levantamento, um censo para ver a necessidade que o município tinha.
Porque, na verdade, as pessoas confundem, né? E tem uma coisa, e ali você tem que estar sempre renovando, se eu não me engano, também.
De dois em dois anos, Oswaldo.
De dois em dois anos tem que estar renovando, né?
O Jorge Lange, da Coapar, nos orientou que se há pessoas interessadas e necessitadas, tem que se cadastrar e renovar o cadastro a cada 2 anos.
A questão do terreno de casa popular, Oswaldo, Às vezes a gente está de fora, olha assim, bom, tem tanta terra em volta de Bandeirantes, né? Mas tem a questão técnica também. Conforme o local, vou dar um exemplo. Se você, a prefeitura comprar um terreno ali, que as águas venham para a água do Caia, tem aquele problema daquela interdição que está no Ministério Público. Você não pode construir nada lá. Se você faz ali atrás o tiro de guerra da Unopar, ali não pode, para ser feito construir casas ali, você tem que fazer uma caixa de elevação para jogar o esgoto para a bacia de cá, para a lagoa de tratamento.
E ali é uma área particular.
É, mas mesmo que você fosse desapropriar, para você fazer uma caixa elevatória, você vai gastar em torno de R$1 milhão.
Sim.
Ó, para quanto já vai o custo. Então você tem que escolher um local que você tenha o mínimo de gasto com infraestrutura, para, senão você compra o terreno e depois não consegue fazer. No Parque Industrial, o Wagner já tem um trabalho grande, porque lá ele joga praticamente água para 3 bacias diferentes.
Sim.
E conforme ele está fazendo o máximo possível para não precisar fazer caixa de elevatória. Porque senão é um custo extra que vai ter também.
E onde você tem esses locais, geralmente está numa demanda judicial.
Isso.
É. Né?
É.
Não tem como você.
Aí, para você desapropriar uma área que você vai pagar de repente 3, 4 milhões, o município não tem esse recurso.
E essas próprias áreas estão numa demanda judicial de famílias que têm, consequentemente.
Hoje nós vemos que tem 2 demandas que levam para cadeia, Oswaldo. É não pagar o auxílio alimentação para os filhos, ou então as demandas do meio ambiente.
Não, e também as demandas que tem hoje, vamos colocar, de famílias que, ó, aquela terra.
Casas que estavam saindo.
Então, se eu não me engano, no jurídico, como se diz, que é a divisão de bens. Né?
Inventário, né?
Inventário. Partilha. Tem na partilha, tem várias terras aqui que daria para se usar, mas que estão na partilha.
E algumas já tem até, por conta do inventário dos proprietários, Sim. já tem até uma avaliação judicial. Aí quando você vai para ver, ó, vamos, interessamos nessa área, vamos ver o valor. Já tem uma avaliação por metro quadrado, o município não dispõe de recursos para comprar.
Que foi o que aconteceu no Parque Industrial.
Parque Industrial, correto. Ali ainda foi feito um meio termo que, né, a família Meneghel foi bem solidário e ficou bom para todos, mas aqueles 10 alqueires ali, para você comprar uma área daquela ali hoje, você imagina o valor, no preço que está o valor da terra.
Dizer que se a gente conseguisse terra aqui para esse lado aqui, são vários locais ali, que desse para fazer casa popular para esse lado aqui, seria uma beleza, né? Porque você não precisa de elevação.
Isso. O problema ali é a água do Caia. Enquanto não resolver aquele problema, há aquela interdição do Ministério Público e do Poder Judiciário, que não consegue liberar nada ali.
Hoje o Parque Industrial custaria 3 vezes mais.
E vou te contar, naquelas áreas ali, nós temos áreas planas, que você não teria um gasto, né?
Correto.
A terraplanagem, aquela coisa toda.
Correto.
Seria o ideal para se construir casa.
Seria popular. O mínimo. Ali seria. Seria adequado. Um local privilegiado, né? Porque sem pedra, próximo ao centro da cidade, uma área boa.
Iremos enfrentar de novo uma coisa, que é a BR-369.
A BR-369.
Voltaríamos de novo. Mas é a evolução, né?
É a evolução.
Tem que se fazer.
É. E o município está expandindo, a tendência é crescer cada dia mais.
Uma coisa que o pessoal está pedindo aqui, essa aqui acho que era mais direta, a situação do cemitério. Foi fechado o portão de cima, dificultando a entrada, principalmente de pessoas mais idosas.
Certo.
O que é que dá para se fazer lá, o prefeito, o secretário?
Ali, quando a pessoa for ali, ela pode procurar a sala da administração ali e falar com os funcionários ali, ele abre. É porque ficava aberto.
Ah, tal. Tá.
E o pessoal ia lá, vandalismo, roubava, facilitava, sim. né? Às vezes tinha gente que entrava com um carro lá, parava próximo aos túmulos. É, da mesma forma que vai muitas pessoas bem intencionadas lá, vai outras também mal intencionadas. Então ele optou por fechar o portão, mas quando a pessoa precisar, a pessoa tiver dificuldade de locomoção, é só pedir para eles que eles abram o portão e a pessoa pode entrar com o carro. É só para tentar manter o acesso das pessoas mais controlado e mais restrito.
Bom, e dentro das perguntas, várias coisas aqui sobre acesso, principalmente a nível de trânsito na cidade, pessoal, querendo rotatória ali na entrada para Iara, pessoal pedindo uma situação para a companhia da polícia ali também, está um problema sério ali também de você parar, que está. A segunda companhia não tinha um esquema de tirar, temos aí um outro local para ser colocado, prefeito?
Tinha. Inclusive nós entramos em negociação com eles, né? Eles nos pediram também uma área, né? E a gente ofereceu algumas áreas, mas é aquela questão do deslocamento, né? Dependendo da área que você oferta, você dificulta a saída das viaturas, né? Ou coloca eles numa região muito longe. Sim. Né? Estrategicamente mal posicionado. Então estamos estudando aí outras opções de área para poder pleitear depois a construção da sede própria.
Até a questão do trânsito, ontem já foi publicado no portal da prefeitura, dia 19 de setembro, é a licitação, a aquisição daquele maquinário de pintura viária. Uhum. Para daí, depois que a gente adquirir esse material, a gente fazer a demarcação de estacionamento de moto, de carro.
É, porque tá uma bagunça hoje, vamos falar bem a verdade, né?
Tá. Tá uma bagunça hoje. Essa máquina vai nos permitir fazer a manutenção contínua, né, das faixas de pedestres, da sinalização, né? E bem como também atender outras áreas que ainda não existem.
É, porque na verdade muitas lojas fizeram a demarcação conta, delas, né? Ali, e hoje você não sabe o que é certo e o que é errado.
O que é errado. Tem supermercados que fizeram, lojas, né?
É, e infelizmente não se tem o que fazer. É ter que refazer tudo.
Tem que refazer tudo. E com a máquina, a aquisição da máquina, Oswaldo, fica fácil para fazer a manutenção também. Você pega aquela parte central ali. Foi feita a pintura entre dezembro e janeiro, né? Uhum. Já está totalmente desgastada, né? Tem que ter uma manutenção constante. E com a aquisição da máquina vai facilitar esse trabalho. É, não só no centro, como nas vilas também, né?
É, porque aí o pessoal tá. São muitos, a gente já até falou que é muitas perguntas aqui.
Uma pergunta, né? Ali, outro dia já foi falado, se você me permitir falar, sobre a escola Mansir Castanho.
Ah, sim, já foi até delineado sobre
isso. Tudo, hoje, né? Eu assinei a publicação do edital, dia 22... de agosto, de setembro, perdoe, já vai ser a licitação, né, da retomada das obras. Vi a pessoa perguntando, às vezes a gente informa, mas a pessoa não ouve o programa aquele dia, né? Isso é normal. O que aconteceu no Mansir Castanho? Quando nós assumimos, havia uma empreiteira lá tocando a obra. Passou uns dias, ela estava com pouco funcionário e vimos que tinha várias irregularidades ali que precisava ser sanada. E a empresa não concordava, disse que não estava de acordo, pediu aditivo de preço. E a parte do aditivo que ele estava solicitando não estava na licitação inicial, que era a instalação elétrica, porque eles arrancaram o telhado e depois verificaram que precisava substituir a instalação elétrica. Então precisa fazer os trâmites legais, rescindir com a empresa, fazer um novo projeto, aí licitar, por isso que demorou. Mas a intenção nossa era fazer como foi na escola Zumira, né? A Zumira nós assumimos, estava da mesma situação, mais atrasada que o Mansir Castanho, e já foi entregue há praticamente um mês e meio. E a escola ficou perfeita.
O CEMEI também, Rotary.
O CEMEI do Rotary, a do Mansir Castanho, que houve esse problema específico por conta da necessidade da troca da instalação elétrica.
Bom, e esse negócio da área viária também vai mudar, e as placas, aquela coisa toda que o sentido de trânsito já discutiu isso, né, prefeito?
Já.
É que o pessoal perguntar, em sinalização nas vilas e tal, aquela coisa toda, o pessoal de Julieta Jordani, por aí fora, isso tudo vai ser delineado dentro do Conselho Municipal de Trânsito, né?
Dentro do Conselho Executivo Municipal de Trânsito. Essa parte de sinalização viária, tanto vertical como horizontal. E assim, bem lembrando, né, Oswaldo, à medida em que nós formos executando, nós estamos com a licitação do Mário Sérgio e do Lago Paraíso, né? Do Optar Brasil, né? O recape asfáltico. À medida que nós formos executando os recapes, nós já pretendemos fazer essa sinalização viária, tá? Disponibilizando faixas, disponibilizando placas e tudo mais.
É outra coisa que nos alertam aqui, a situação de estacionamento em 45 graus também, que é um problema sério, e a Zona Azul, né? E vamos falar bem a verdade.
Zona Azul tem os dois lados. Né? Você vai em Santo Antônio, quem é de fora elogia. Nossa, que beleza.
Quem é de dentro fica bravo.
Quem é de lá fica bravo porque aí tem os dois lados da moeda.
Aí eu vou partir pro outro lado. Aí você vai na cidade de canto, você faz o que os caras querem, ainda vai e coloca o dinheiro no parquímetro lá.
Ainda.
E não reclama.
Autoatendimento. Cornélio, nós temos uma experiência, né, Oswaldo? Foi começado, parou de novo e agora estão retomando ali o processo.
É um problema sério.
Sim. Para você instalar um modelo que seja adequado e aceito, é difícil.
E aqui na cidade grande você põe, não adianta o cara reclamar, que vai reclamar agora na cidade pequena.
Londrina,
já
é. Por exemplo, que lógico, não serve como referência, que é muito maior, uma área central, não tem mais estacionamento
público. Não.
É tudo particular, é R$6 e meia hora.
E onde tem é o parquímetro, você tem que ir lá
e não acha vaga também, né? Porque são pouquíssimas vagas.
Tá, o Reginaldo, o Regis tem alguma coisa para colocar aí?
Então, boa tarde, o Zolda e a população. E só lembrando, né, nós teríamos, estava para ser organizado essa semana, mas o prefeito teve que viajar juntamente com o vice e um parte da equipe. O gabinete itinerante, que vai acontecer semana que vem, dia 2 de setembro, lá na quinta-feira, a nossa sede, vai ser a sede do governo do prefeito, vai acontecer lá na Supercreche. Mas vai atender o bairro, esse primeiro bairro agora desse gabinete itinerante vai ser o Jardim Ana Rosa. Vai ter várias atividades, várias secretarias vão estar atendendo lá, atendimento do prefeito. O gabinete vai ser lá nesse dia. O prefeito vai visitar algumas casas também no bairro. Nós vamos também fazer um trabalho junto com a Unopar ali, com a parceria com a Unopar na parte jurídica. Terá o pessoal da saúde, já fez pressão, pesagem do Bolsa Família, também a vacinação da gripe, da H1N1, tá? Também agendamento de preventivos, as mulheres também que queiram fazer agendamento. E também o pessoal da Agência do Trabalhador, do Cine, vai estar também recebendo currículos, carteira de trabalho digital, outros trabalhos também de orientação ali. E a parte do meio ambiente muda. Então vai ser vários serviços, nós vamos estar colocando isso semana que vem com mais afinco. Até vou pedir um espaço aqui para vocês para a gente falar com mais afinco disso. E a parte de administração também, iluminação pública, limpeza. Então vai ser um dia que a gente pretende atingir o Jaelson, e o objetivo do prefeito, da nossa equipe, é estar próximo da população, ouvindo também as demandas e depois colocando um cronograma se for alguma coisa que seja mais extensivo, mais grande estruturalmente.
É, porque ali na Supercreche nós temos vários bairros ali. Atingiria o São Rafael, São Francisco ou não?
A previsão, até o Kleber que deu a ideia, é de atingir o pessoal do objetivo da rua para cá. Seria Recanto São Francisco, Jardim Ana Rosa, aquela região ali, as chácaras também daquela região. É. Depois, num outro momento, fazeremos a outra região.
Aí já teria que ser a parte de cima do Lago Paraíso, juntando tudo, né?
Fazer uma vez por mês.
Ali tem o Recanto dos Pássaros ali
também. Isso. É. Aí vai ter serviço de limpeza urbana, de entulho, troca de lâmpada. A gente vai fazer como se fosse um mutirão naquela região ali.
É, porque nós não também queremos fazer tudo ao mesmo tempo.
Você não dá para conta de fazer em um dia, né?
Então, assim, Oswaldo, o Jaelson, como a gente está no gabinete, algumas pessoas, de repente, querem falar com ele. Cara, não vai dar para dentro todo mundo, que é um período no dia, né? Mas a pessoa quer falar alguma coisa, de repente, o prefeito vai estar próximo da população nesse dia também, e nós todos vamos estar lá para atender a população.
Agora está sendo possível por causa dos números da Covid que estão baixando aí, né? Então é possível instalar esse gabinete.
É, porque se for atender tudo aqui, o pessoal até telefone do prefeito pede que vai fazer. Mais alguma coisa, prefeito, só para a gente finalizar?
Não, é isso, a gente quer agradecer, né? Quando possível estaremos de volta, anunciando outras atividades e obras que estamos realizando, mas estamos aí trabalhando para trazer uma qualidade de vida melhor, né? E disponibilizar os serviços públicos para toda a comunidade de Bandeirantes.
E a gente pede até desculpa, pessoal, que vem um monte de perguntas.
Não é possível. Tem como atender todos. O seu tempo também é limitado, né, Zó?
Nós estamos aí uma hora falando e não dá para você atender todo mundo. Sim, infelizmente, verdade. Não dá para você pegar tudo quanto é pergunta. Kleber?
E só informar, né, estive acompanhando o prefeito em Curitiba nessa agenda, que não estava programada, né, prefeito? Foi de última hora. E o Juba, que é o vice-prefeito, e o secretário da Indústria, Comércio e Turismo, eles estão em Brasília, estão retornando hoje, tiveram audiência conseguiram falar até com o presidente lá, acompanhado do deputado Felipe Barros, foram resolver vários problemas do município, tentar trazer alguns recursos, aí assim que ele chegar, ele também tem várias novidades para passar para a população. Então nós abrimos duas frentes de trabalho para ver o quanto de dinheiro e recurso a gente consegue tirar do governo, né? Porque só do município é difícil.
É, porque tem que aproveitar esse ano, porque o ano que vem entra a eleição e esquece. Né? É, pode esquecer que para tudo, né? Aí até terminar, depois mais 6 meses ainda, fica tudo travado e a gente fica com um ano e pouco parado.
Parado.
Reginaldo, alguma coisa?
Quero agradecer, Oswaldo.